As mãos virtuosas da pianista Joana Gama e o seu novo disco estão em destaque no ensaio geral desta noite. Nos próximos minutos, fique connosco para conhecer também as novas coreografias que a Companhia Nacional de Bailado tem em palco, uma exposição de artistas que trabalham exclusivamente com o papel, o novo disco de músicas de Embalar, de Yara Gutkin, as atividades do Dia Internacional dos Museus, o cartaz do Festival de Música de Setúbal, mas para já recebemos um escritor norte-americano premiado, que está em Portugal para acabar o seu novo disco. O escritor norte-americano Michael Cunningham está em Portugal para uma residência literária. Em mãos tem o que diz ser uma grande confusão de romance, ao qual espera dar alguma ordem. Em Cascais, onde irá ficar instalado a convite da Fundação Dom Luís I, o autor vencedor do Prémio Pulitzer em 99, com o romance As Horas, diz ao ensaio geral que espera dar forma ao seu próximo livro. Com respostas muito diretas, com riso fácil, Cunningham conversou connosco na Biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos, onde participou no Festival Leve Literatura em Viagem.
É uma oportunidade fantástica. E obrigada à Fundação Dom Luís I e à Booktailers por me trazerem para aqui. Vou estar aqui dois meses inteiros e desejo aproveitar estes dois meses para pegar naquilo que tenho entre mãos, que é uma grande confusão de romance, e tentar torná-lo menos confuso. Não consigo pensar em algo melhor. Esta é a viagem que acontece no momento perfeito. Eu preciso mesmo de estar num lugar novo, onde não conheço muita gente, onde os e-mails e os telefonemas ficam à margem. Com alguma sorte, vou-me aprisionar no meu estúdio em Cascais e vou trabalhar. Ou então vou ficar ali dois meses no meu estúdio e acabar com nada. Nunca se sabe. You never
know. Nos Estados Unidos, Michael Cunningham não publica há alguns anos. Mudou recentemente de editor. Além de escrever, o autor gosta de dar aulas de escrita criativa, mas explica-nos que não espera formar novos autores, mas sim bons leitores.
Eu ensino literatura e escrita nos Estados Unidos. Adoro dar aulas. Sinto que, quando estou a ensinar escrita, estou na realidade a ensinar as pessoas a lerem. Não espero que a maioria dos meus alunos de escrita se transformem em escritores. A maioria deles não precisa de ser escritor. E graças a Deus a todos os que não querem mesmo ser escritores. Eu acho que, quando se ensina escrita, espero, se esteja a ensinar algumas nuances da leitura, se perceber como funciona o processo, gosto de pensar que eles vão continuar como leitores mais esclarecidos. Não consigo imaginar ser um escritor e não ser leitor, mas consigo imaginar um leitor e não ser escritor. Gosto de pensar e espero que o escritor possa explicar o que contém uma narrativa, como funciona. Gosto de pensar num lato senso o que o escritor está a fazer. Deixe-me pôr as coisas assim. Havia uma escritora americana chamada Eudora Welty que disse que não temos que escrever a partir da nossa experiência, mas não imagino escrever com verdade sobre uma emoção que nunca senti.
Para Michael Cunningham, o escritor tem um papel político. Interrogado sobre a atual situação nos Estados Unidos, o autor mostra-se preocupado.
Eu estou muito mais preocupado do que há 5 anos atrás. As coisas estão muito piores. A maioria de nós está muito preocupado. As coisas não estão mesmo no bom caminho. É um tempo terrível na América. É um tempo terrível em vários países. A extrema-direita está a aumentar e, olhando para há 5 anos atrás, eu estou 10 vezes mais preocupado agora, tenho que ser franco. Ultimamente não falamos de outra coisa, porque estamos muito preocupados, por exemplo, com o que está a acontecer com o ambiente, com esta administração, sobre as crianças mexicanas em prisões na fronteira. Falamos constantemente sobre isso e sobre como pode mudar. Uma das coisas que aprendemos nas eleições de 2016 é que não podemos contar com nada. Uma das coisas sobre as quais falo muito com os meus amigos é quem será o candidato democrata nas próximas eleições e quem é que pode tirar estas pessoas da administração. Eu vejo, às vezes, escritores americanos a escreverem como se o sistema político não fizesse parte das suas vidas e faz muito parte das suas vidas. Eu não consigo imaginar escrever ficção sem ter consciência política.
Eu não consigo imaginar escrever ficção sem uma sorte política.
Michael Cunningham, o autor de livros como A Rainha da Neve, As Horas, um cisne selvagem que está em Cascais a trabalhar no seu próximo livro. Até domingo, no Teatro Camões, em Lisboa, vai poder ver a Companhia Nacional de Bailado dançar as novas criações coreográficas de Rui Lopes Graça e Vítor Hugo Pontes. Annette, Adele e Lee são os três nomes que dão título à coreografia de Rui Lopes Graça e que quisemos saber quem são.
Na realidade, são três bailarinos de sapateado que foram contratados num clube de sapateado em Londres para improvisar a partir de uma playlist que eu, o João e o David Cunningham, que fez a composição musical, fizemos, porque a ideia foi ter apenas o som dos pés destes bailarinos em cima de materiais diferentes, como madeira, chapa ou alcatifa, para ter uma grande variedade de sons para o David Cunningham fazer a composição. Portanto, Annette, Adele e o Lee são os três bailarinos de sapateado.
Ao ritmo dos pés do sapateado nasceu este espetáculo que tem cenografia e figurinos assinados pelo artista plástico João Penalva. Rui Lopes Graça não se recorda de quem nasceu a primeira ideia para o espetáculo, que tem música de David Cunningham.
Existe uma grande cumplicidade entre nós, porque nós falamos constantemente, estejamos a trabalhar ou não, e é uma pessoa com quem eu tenho uma ligação, e os meus filhos, e é uma pessoa muito próxima. E o que acontece é que eu não posso dizer quem é que teve a ideia do projeto ou quem é que tem as ideias, porque nós vamos falando sobre as coisas e a uma determinada altura já nem sequer nos lembramos quem é que se lembrou de fazer as coisas. Se me perguntares quem é que se lembrou de fazer determinadas coisas, eu não sei. Ou seja, a concepção, digamos assim, da peça parte muito das nossas conversas. E depois o João cuida muito do lado plástico, com cenografia, tudo o que tem a ver com os figurinos e também com o ambiente musical, porque o João tem uma relação muito próxima com o David, que vive em Londres. Na realidade, quem esteve a trabalhar com o David em Londres foi o João.
Na segunda parte deste espetáculo poderá haver outra coreografia de Vítor Hugo Pontes. Chama-se Madrugada e foi criada em conjunto com o elenco da Companhia Nacional de Bailado e acontece nesse limbo entre a noite e o dia.
É uma altura em que tudo se mistura, em que não sabemos se é de dia, se é de noite, e era exatamente esse estado que eu procurava com os bailarinos, a trabalhar com eles. Normalmente eles são uns bailarinos de repertório e estão habituadíssimos a trabalhar para alguém, a trabalhar o material das outras pessoas, a dançar para os outros. E a minha proposta desta vez com a companhia foi que estes bailarinos dançassem para eles mesmos. E então o que acabou por acontecer foi percebermos que em que contexto é que dançamos para nós mesmos, e percebemos que este contexto acontece muito em clubes. Portanto, nós saímos à noite normalmente para sociabilizar, para dançar com os outros, e acabamos a noite a dançar sozinhos. E encontramos-nos na madrugada, que é esse período em que já não sabemos o que é que se passou, onde é que estamos, onde é que vamos, em que já não dormimos há muito tempo, portanto as ideias já se começam a baralhar. E a peça é exatamente esse período em que vimos de um sítio e vamos para o outro, mas encontramos-nos num limbo. Com o nascer do dia, eu chamo o período da desilusão no meu espetáculo, porque faço também uma comparação com a noite e com o teatro, sendo que a noite é um espaço de ilusão em que nos leva a acreditar em montes de coisas porque não conseguimos ver tudo, portanto ficcionamos muito, que é isso que acontece no próprio teatro também, portanto é um espaço de magia, e quando as luzes se acendem ou quando o sol aparece, tudo se revela.
Madrugada e Annette, Adele e Ali sobem ao palco do Teatro Camões até domingo. Depois, dia 25 de maio, às 9h30 da noite, poderá também ver a Companhia Nacional de Bailado no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. O papel como matéria artística é o que propõe a nova exposição que poderá haver na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Até ao próximo dia 1 de junho, a exposição Navigator Art on Paper reúne o trabalho de vários artistas internacionais, dos quais nos fala Filipe Oliveira, a curadora da exposição.
Nesta segunda edição do Prémio Navigator Art on Paper, vamos ver na exposição 5 finalistas. O Abu Bakar Mansarei, que é um artista da Serra Leoa e que tem trabalhado sobre um afrofuturismo em que inventa máquinas e mecanismos de guerra ou de salvação do mundo. São desenhos muito precisos e muito intrigados, como se fosse um cientista louco. São desenhos absolutamente extraordinários. Depois temos a Maria Berrio, uma artista da Colômbia, que desenha um mundo fantástico, daquele realismo mágico muito próprio da América do Sul. Todas as imagens são feitas com colagem de muitas camadas de papel japonês. Depois temos o Mateo López, outro artista também colombiano, que trabalha o papel de uma forma escultórica. Ele vem da arquitetura e mostra o papel feito em esculturas hiperrealistas, em que nós estamos a ver as esculturas e não percebemos se elas são reais, são uma construção, e muito menos que são em papel. Portanto, é uma forma de esculpir em papel. Depois temos uma artista americana chamada Andrea Bowers, uma ativista e feminista, e que usa o trabalho para falar sobre as questões das mulheres, as questões LGBT, as questões dos migrantes. Uma obra muito, muito política, fala sobre quem são as caras do protesto. E por fim temos a Catherine Anuyang Grunwald, uma artista do Quénia sueca, que trabalha também sobre a violência no espaço público através de desenhos feitos a carvão apenas, com o carvão quase a rasgar o papel. Portanto, o próprio ato de desenhar é um ato bastante violento, e que fala sobre a violência que está no espaço público invisível todos os dias, e como nós fechamos os olhos a essa violência e ela desaparece, mas ficam as marcas no espaço público.
E a artista Catherine Anuyang Grunwald é a vencedora da segunda edição do Prémio Navigator Art on Paper Prize, o maior galardão de arte em papel do mundo. Poderá ver o trabalho dela até 1 de junho, de segunda a sexta, entre as 12 e as 19 horas, e ao sábado, a partir das 2 da tarde até às 8 da noite, na Sociedade Nacional de Belas Artes. A entrada é gratuita. É um festival que junta música, inclusão social, debates sobre arquitetura e que acontece fora de Lisboa ou do Porto. Na próxima semana, de 23 a 27 de maio, decorre a 9ª edição do Festival de Música de Setúbal. Por lá vão passar a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pela maestrina Joana Carneiro, a cantora de jazz Beatriz Nunes ou o premiado violinista André Gaio Pereira. Mas na programação há mais iniciativas, algumas delas com entrada gratuita, e será debatido o poder terapêutico da música, como indica o programador António Laertes.
Este ano vamos realizar pela segunda vez o simpósio Música, Saúde e Bem-Estar, e portanto a montra que são os 4 dias do festival tem depois um período, que este ano será alargado a 2 dias, de reflexão com representantes das universidades inglesas e de portuguesas que estudam musicoterapia e que estudam um conjunto de aspectos inclusivos e da saúde e do bem-estar que são muito caros à nossa edição do festival.
Pegando numa das frases que está no programa, que é uma frase de Goethe, que diz que a música é a arquitetura líquida, essa liquidez, no fundo, vai acontecer ao longo da programação deste festival?
Sim, sim, vai-se diluir pelos 4 dias nos espaços habituais da nossa cidade. Vamos ter concertos no Fórum Municipal Luísa Todi, começamos com jazz, mas vamos também às igrejas do centro da cidade para receber o coro da Escola Superior de Música, dirigido pelo maestro Paulo Lourenço, que é também uma pessoa ligada à Setúbal por outros projetos, e depois no sábado voltamos ao Fórum Municipal Luísa Todi para receber a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pela maestrina Joana Carneiro e com a soprano portuguesa Ana Quintãs, para nos debatermos com uma sinfonia de Mahler. Nestes concertos, todos eles têm um aspecto inclusivo e, portanto, todos os artistas nacionais e internacionais que convidamos para o nosso festival partilham o palco com a comunidade escolar de Setúbal e Azeitão, com as escolas de ensino artístico, com as escolas de ensino especial. Portanto, todos estes concertos têm sempre uma componente de inclusão na comunidade.
Nestes 4 dias, o festival não é de todo fechado à população de Setúbal, é um festival aberto a todos.
Sim, é um festival aberto a todos. Obviamente que, em termos de bilheteira, há preços de festival. Estamos a falar de receber a Orquestra Sinfónica Portuguesa, portanto, ter o palco do nosso Fórum Luísa Todi completamente cheio por mais de 100 e tal instrumentistas, e, portanto, estamos a falar de um concerto que vai estar a um preço que é um preço de festival. E depois temos sem número de atividades de porta aberta, que são de entrada gratuita, são de entrada livre, até ao limite do espaço.
Se quiser saber mais sobre a programação do festival, poderá encontrá-la no site festivalmusicasetubal.com. A seguir, um novo disco.
As ondas tranquilas inspiram raios de sol.
Mama é o nome de um novo álbum de canções de embalar que homenageiam a maternidade. Um trabalho com canções já conhecidas, mas com arranjos diferentes e com originais de Yara Gutkin, a cantora, compositora e pianista que, em conversa com o jornalista João Cunha, admitiu que houve um pormenor recente que a levou a avançar para este álbum: o facto de ter sido mãe.
São músicas que congelam um momento mágico de comunhão entre pais e filhos, que é o embalar. Há muito que Yara Gutkin pensava neste álbum, pensou no caminho que ia seguir, em termos de escolhas musicais, até que tomou uma decisão. Mas aqui, alguma coisa a ajudou bastante na escolha.
O ser mãe foi mesmo ouro sobre azul, pronto, é isso mesmo, é uma canção de embalar.
Okay, ainda bem que fui mãe, já está a escolha feita.
Exatamente, e portanto foi naturalíssimo.
Admito que a aposta em canções de embalar foi pensada.
Não é fácil hoje em dia digerir assim música calma. As pessoas querem coisas muito mexidas, mas eu tentei fazer com que as canções de embalar fossem... Eu elevei-as a outro nível. Portanto, não é aquela canção de embalar com só o objetivo de adormecer o bebê, mas também de... da mensagem do que os pais sentem nesse momento de comunhão que é tão especial.
A aposta recente na maternidade deu frutos, também musicais, mas as crianças foram sempre uma constante.
Sim, eu tenho investido muito na música para crianças, na música infantil, e portanto talvez tenha sido influenciada assim, porque eu até já tenho vontade de fazer um segundo álbum de músicas para crianças, portanto eu acho que tenho esta influência muito clara. Sim.
Um segundo álbum poderá estar a caminho. Para já, neste Mama, Yara escolheu um estilo que relembra em algumas músicas obras de Tom Jobim, um dos seus compositores de referência. Os arranjos de Kent Quinner e da própria Gutkin combinam música impressionista com jazz, música popular brasileira, coros, flauta transversal e sons de pássaros. Acresce a participação especial do baixista Norton D'Aiello, dos Couple Coffee. Este álbum é apresentado num concerto em meados de julho.
Este concerto vai ser no Olga Cadaval, em Sintra, dia 14 de julho, às 5h30.
O primeiro álbum de Yara Gutkin, de canções de embalar próprias e de outros autores, mas com novas roupagens. E porque este sábado é Dia Internacional dos Museus, ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala de algumas das iniciativas e nos explica a origem dos museus e desta data.
O Dia Internacional dos Museus foi instituído pelo ICOM em 1977. O Conselho Internacional dos Museus, com o objetivo de promover junto da sociedade uma reflexão sobre o papel dos museus na criação cultural e no desenvolvimento humano, entendeu assinalar de forma especial um dia, o 18 de maio, para atrair as pessoas relativamente a estas importantes iniciativas. Em 2019, e com base na proposta apresentada pelo próprio ICOM, foi lançado o tema Os Museus como Plataformas Culturais, Museus e Cidadania. Numa sociedade sujeita a constantes transformações, os museus são, de facto, plataformas continentais que, para além da sua missão de colecionar, conservar, comunicar, investigar e expor, devem proporcionar aos visitantes oportunidades de criar, compartilhar e agir num sentido de comunidade. Neste dia, 18 de maio, os museus portugueses organizam múltiplas atividades: espetáculos de teatro e dança, concertos, visitas guiadas e encenadas e muitas outras, convidando os visitantes a usufruírem de uma experiência cultural diferente, em especial no período noturno. A título de exemplo, em Braga, o Museu Nacional de Arqueologia Dom Diogo de Sousa realiza o colóquio Ética e Estética na Roma Antiga. Na Covilhã, o Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior será palco da exposição A Covilhã em Aguarelas, de João Manuel Salcenas. E no Museu Gulbenkian haverá, em primeiro lugar, um programa de noites modernas e depois, no próprio dia 18, haverá a apresentação na sala polivalente do projeto da artista Manon de Boer, From Nothing to Something in Something Else. Aí se cruza uma programação de exposições, intervenções educativas, workshops nas diferentes áreas artísticas, além de música e dança. Lembremo-nos que Museu é, na definição do ICOM, uma instituição permanente ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais da humanidade na sua circunstância, com objetivos ligados à educação e ao deleite da sociedade. Walter Benjamin dizia que os museus são espaços que suscitam sonhos, enquanto André Malraux pensava nos locais como pontos de encontro que proporcionam a mais elevada ideia de humanidade. O papel do museu na nossa relação com as obras de arte é tão considerável que temos dificuldade em pensar que ele só existe há menos de 2 séculos. Os museus impuseram-se aos espectadores numa relação totalmente nova com a obra de arte. O Museu Imaginário, o célebre livro de André Malraux, entre nós editado pelas edições 70, constitui um exemplo extraordinário que nos conduz aos grandes autores das obras-primas da humanidade e nos permite pôr em diálogo o talento e a vida, o que recebemos e o que desejamos ligar em relação às gerações futuras. A palavra museu provém de Museon, personagem da mitologia grega, amiga de Orfeu, educada pelas ninfas, que se transformou num grande músico capaz de curar doenças com as suas melodias. Assim, a antiga Grécia começou a chamar Museon aos templos das musas, em nome da poesia, da música e das artes. E encontramos, no século III a.C., junto à famosa Biblioteca de Alexandria, um lugar com estátuas de filósofos, objetos astronómicos e cirúrgicos e um parque botânico. Embora a instituição fosse essencialmente uma academia de filósofos e de pensamento. Nos tempos modernos, em 1671, em Basileia, surgiu o primeiro museu universitário e em Inglaterra, em 1683, aquele que é considerado o primeiro museu moderno com funções educativas. A Smolian Museum de Oxford começou por ser um gabinete de curiosidades e depois lançou a grande curiosidade no sentido de mostrar a todos a arte.
Estes são os dedos da pianista Joana Gama em ação. A artista que começou por estudar balé e que hoje é um dos nomes que mais tem afirmado no panorama musical português, tem um novo disco em que interpreta obras dos compositores portugueses Amílcar Vasquez Dias e Fernando Lopes Graça. Travels in My Homeland é um álbum que cruza as obras de 2 compositores portugueses com o universo literário de Viagens na Minha Terra de Almeida Garrett e que resultou de um trabalho de investigação levado a cabo por Joana Gama.
Este disco surge no seguimento do meu trabalho de doutoramento, que um trabalho que defendi em 2017 na Universidade de Évora, sobre música contemporânea portuguesa para piano com relações com a cultura portuguesa, música evocativa de elementos culturais portugueses. E nesse âmbito fiz vários recitais, porque era um doutoramento teórico-prático, e criei este recital chamado Viagens na Minha Terra, que tem o ciclo Viagens na Minha Terra de Fernando Lopes Graça e Lume de Chão de Amílcar Vasquez Dias, no fundo para dar uma visão de 2 compositores do nosso país. E a obra de Lopes Graça é uma homenagem a Almeida Garrett, foi escrita em 54, no primeiro centenário de morte de Almeida Garrett, e enquanto que no livro do autor temos uma pequena viagem de Santarém a Lisboa, no caso de Lopes Graça ele pega em 19 melodias tradicionais portuguesas e faz uma adaptação para piano. No caso da obra de Amílcar Vasquez Dias, trata-se das memórias que ele tinha da sua infância no Minho e do seu presente no Alentejo, porque é um compositor que nasceu em Badim, em Monção, e que vive hoje no Alentejo.
Joana Gama trabalhou também na edição das partituras das 2 obras de Lopes Graça e Vasquez Dias, com o Movimento Patrimonial da Música Portuguesa, para ajudar a fixar este legado, no qual quer agora continuar a trabalhar.
Sinto-me mesmo abençoada com a vida que tenho, porque é uma vida de constante descoberta. mesmo os projetos em que vou estando envolvida surgem um pouco no acaso das relações humanas, relações de trabalho, que depois se tornam relações de cumplicidade e que fazem com que as coisas aconteçam um bocadinho de forma inesperada. Mesmo este recital, eu comecei a fazê-lo no âmbito do doutoramento em 2013 e nunca pensaria que em 2019 ainda o estivesse a tocar e que viesse a fazer o disco, que viesse a editar as partituras, mas foi um repertório ao qual me afeiçoei e que também quis ir desenvolvendo, porque esta ideia também de amadurecer as peças em público, portanto é um recital que eu faço desde 2013, não o fiz todos os anos muitas vezes, mas em alguns anos fiz duas ou três vezes, houve um ano que até nem fiz nenhuma vez, nem eu toquei nenhuma vez em público, mas são peças com as quais eu convivo há muito tempo e gosto também desta ideia de lentidão, porque a nossa vida é bastante frenética, não é? Nós temos a cabeça sempre em muitos assuntos ao mesmo tempo e é bom que haja coisas também que se espalham ao longo do tempo e ao longo dos anos, e é o caso deste disco.
O nome de Joana Gama ficará para sempre associado às duas maratonas que fez, uma em Viseu, outra na Gulbenkian em Lisboa, a tocar cerca de 14 horas seguidas obras de Erik Satie. A pianista gosta de partilhar com o público o seu trabalho, que poderia ter sido noutra área, não fora um acaso físico.
Eu fiz balé quando era pequenina e depois, como tinha pés maus para balé, acabei por esquecer a dança, mas a dança acabou por vir ter comigo passado uns anos, através da Tânia Carvalho, com quem fiz o primeiro trabalho de artes performativas, e entretanto, lá está, foram uma série de coisas que foram acontecendo e fui trabalhando com um, com outro, alguém me vê e convida-me para um projeto a seguir, portanto, esse trabalho com as artes performativas é um trabalho que faz parte da minha vida hoje em dia, paralelamente aos concertos, e as maratonas que fiz, tanto a da Gulbenkian em 2017, como nos Jardins Efêmeros em 2016, foram, eu não pensei propriamente em maratona, não pensei em tempo, nem pensei se calhar de uma forma mais fria o que é que aquilo poderia ser, ou principalmente na primeira vez, eu não sabia como é que o meu corpo ia reagir, se não sabia se passado uma hora ia ter que parar por alguma razão, foi mesmo um salto no escuro, mas que aquilo fazia sentido no meu percurso, sentia que queria fazer aquilo, queria partilhar aquela performance com as pessoas. Tem sido muito bonito porque mesmo agora, estamos em 2019 e ainda há pessoas que quando me veem a primeira coisa que me falam é disso, mas não tanto pelo lado atlético, porque eu nunca vi aquilo pelo lado atlético, mas pelo lado da devoção, da partilha, de estar lá, das pessoas irem passando.
O disco Travels in My Homeland, que está editado pela Grand Piano, vai agora levar a música portuguesa até à Holanda, onde será apresentado em concertos de 24 a 26 de maio. É com o piano de Joana Gama que fechamos o ensaio geral de hoje. Deixamos-lhe um convite para vir ao nosso encontro no próximo dia 22, quarta-feira. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, a falar sobre os novos espetáculos de teatro. Já sabe, esperamos por si. Até lá, tenha uma boa noite e um bom fim de semana.